Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje, de certa forma, vai retomar aquela temática que a gente fez em abril com duas aulas sobre natureza, meio ambiente e a diferença entre agroecologia e agronegócio. Hoje eu quero conversar com vocês sobre agroindústria circular, né? Por que que eu tenho me detido nesses pontos? Há muitos anos atrás, nós havíamos feito seminários e lançamento de livros falando sobre a ideia de filosofia e natureza, né? E dentro dessa discussão da filosofia com a natureza é uma discussão que surge no início da filosofia, né? Os primeiros filósofos são os chamados filósofos da physis. Portanto, a ideia de natureza era a estrutura central da discussão, embasada na ontologia. Com o passar do tempo, surgiu dentro da própria filosofia uma disciplina chamada filosofia da natureza, né? Bem, não vou me ater aqui, evidentemente, a problemática histórica, não é, que sai da filosofia para a natureza, que sai da natureza para desembocar numa filosofia da natureza, gerando um distanciamento. Ora, uma das grandes mentiras da falsa direita brasileira consiste exatamente na ideia de que todo discurso chamado de discurso verde dentro da área agroambiental foi construído pela esquerda. Isso não só é inverídico, mas bem como padece de dados. Na realidade, a esquerda intelectual, sobretudo a esquerda brasileira, nunca teve preocupação grande com a ideia de meio ambiente, nem tampouco com a ideia de natureza. Agora, muitos dos, digamos, dos progressos que nós estamos vendo em termos e conquistas sociais mais humanas, né? Como, por exemplo, a proteção dos parques nacionais, né? Embora essa proteção, essa legislação seja problemática, mas é importante proteger os biomas. Então é preciso separar alhos de bugalhos. É importante proteger os biomas, é importante proteger os animais de maus tratos, né? É importante trabalhar para não poluir as águas, para não destruir a natureza, para não devastar florestas, etc. Isso é uma coisa. Uma outra coisa completamente diferente são os ideologismos e os financiamentos mercadológicos que se colocam em cima dessas pautas, né? E aquelas discussões absolutamente insanas. Bem, então, se a gente separar uma necessidade de outra necessidade, um fato de um investimento, nós conseguimos entender e até coparticipar, né, desses movimentos que são movimentos muito saudáveis. Quem é que, em sã consciência, vai dizer que o combate à fome no mundo não é necessário, né? Como Lula, por exemplo. Lula fala muito em combate à fome no mundo. É o Lula, hein? Não é a esquerda, não. Em peso. A direita não fala em combater a fome. A direita brasileira, por exemplo. Ela não se preocupa com isso. Agora, quando você fala em combater a fome, não só no Brasil, bem como no mundo, isso impacta diretamente os sistemas de produção. Então, hoje, no Brasil, a gente tem não sei quantos milhões de hectares cultivados, né, com espécies X ou Y, que usam de tecnologia até recursos hídricos. Então, para ampliar, para fazer o combate à fome, por exemplo, nós vamos precisar de ampliar ou de diminuir o número de áreas. Por exemplo, não é? O Brasil está com um processo grave em razão do manejo, ou seja, da forma de produção, processo grave de desertificação em muitos locais. No sul do país, nos três estados do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos problemas imensos na área do agronegócio. Há várias cidades, mas são várias mesmo no sul do país, que estão com problemas seríssimos de água. O ano passado, o agronegócio brasileiro perdeu, porque não tem água, né, mais de 70 milhões de dólares. Perdeu. Aonde, um outro problema que se coloca, só para citar um exemplo do Brasil, também no Sul, em outros locais como São Paulo, a terra virou um cimento, porque a tecnologia e a indicação científica de muitas décadas atrás para os produtores era exatamente de tirar os 20, 30 centímetros iniciais da cobertura de terra, que é onde estão todos os micro-organismos e é o que mantém uma terra viva, né? Então, eles eram sugeridos, orientados a tirar essa porção de terra, jogava fora e arava em cima. O resultado, com o passar do tempo, é que aquilo gerou. Hoje, a terra não absorve, então você planta qualquer coisa. Por exemplo, você planta uva, você planta soja, você planta milho, planta feijão. A planta não consegue crescer. Você tem que colocar cada vez mais nela uma quantidade de pesticida, porque é a indústria que atua em escala, porque o liberalismo econômico, a voracidade do liberalismo econômico, criou uma ideia de que a economia ela tem que ser escalar ou escalável. Isso significa que você cria um produto, por exemplo, na Alemanha, e aquele produto ele tem que ter uma validade universal, uma aplicabilidade universal para o mundo inteiro, independentemente do bioma. Isso é a coisa mais louca que qualquer indivíduo, minimamente de bom senso, entenderia que aquilo não funcionaria. Como é que você cria uma regra para produzir no deserto, né? E aquela regra para produzir no deserto ou para produzir em tundras pode ser a mesma regra que você vai aplicar à produção da Mata Atlântica, por exemplo. Então, quando a gente fala nas megacorporações, por que que as megacorporações se tornaram megas corporações? Porque ela está atrelada à ideia de uma economia retilínea, né? Quando se fala em economia global, sem fronteiras, o que que é sem fronteira? A solução que você vai aplicar, né? Então, o cara cria aquele produto, lança aquilo nos Estados Unidos ou na Alemanha e ele pode vender aquele produto para o mundo inteiro. Porque vendeu-se a ideia de que aquele produto tem uma fórmula universal. Agora, de onde saiu esse pensamento maravilhosamente estúpido? Dos movimentos revolucionários do século XIX. A gente vê isso em todos os campos, por exemplo, na historiografia. A própria ideia de dicionário, né? É uma ideia universal. Então, o movimento da Ilustração, o movimento do Iluminismo, da Revolução Francesa, trouxe consigo a ideia de universalidade. Isso significa que você acaba com todas as culturas locais. Todas, né? E que só vale, portanto, aquilo que tiver uma aplicabilidade de norte a sul, de leste a oeste dentro do planeta. Evidentemente que a empresa que sair na linha de frente, ela vai ficar muito rica, né? Que é o que aconteceu. Resultado dessa lógica insana: as culturas tradicionais foram sendo destruídas. Um outro resultado básico: a cabeça das pessoas foi sendo modificada para soluções universais. Exemplo. Tô dando um exemplo de gente que eu conheci. O sujeito é brasileiro, vai viajar para a Europa, escolheu viajar para a Alemanha. Eu conheci esse caso que eu estou citando. Só não vou citar o nome da pessoa. Vai com a família, hospeda-se num certo hotel em Berlim, depois vai fazer uma incursão ali pela Alemanha. Os antepassados eram alemães. Ele quer conhecer a terra dos antepassados. Só que ele tinha hábito de comer feijão todo dia, feijão preto. E aí ele fica furibundo e sai com uma péssima impressão da Alemanha, porque no hotel não servia arroz e feijão preto todos os dias. Então, esse tipo de pensamento, que é um pensamento conspurcado por uma ideia de universalidade. Ora, se você vai, qualquer indivíduo minimamente lúcido entende que você está num outro país, você tem uma outra cultura, você tem uma outra tradição, você tem uma outra gastronomia. E é interessante um filho de alemães, inclusive, exigir feijão preto, porque não faz parte da dieta alemã, né? Nem em Portugal, por exemplo, que tem come muito feijão, muita fava, muita leguminosa. Mas o feijão preto em Portugal não é usual, né? Bem, então quando nós vamos, essa ideia de universalidade, ela está presente nas hospedagens. Você vai nas grandes marcas de hotéis internacionais, o café da manhã, se você estiver em Xangai, se você estiver em Pequim, se você estiver em Quioto, se você estiver em Boston, né? Se você estiver em Londres, se você estiver em Lisboa, o café da manhã é universal, com uma pequena variação local. De modo que o indivíduo, as camas são universais, a decoração é universal, a arquitetura é universal. Nós estamos diante de uma grande ditadura, né? De uma enormíssima ditadura, a ditadura da universalização dos hábitos, dos costumes e dos pensares. Porque isso faz com que você, de fato, não distingua a cultura local e nem a aprecie. Bem, então, essa ideia de que há fome no mundo, ela existe, isso é um fato. Como é que você vai fazer para mitigar esse processo? Você vai ampliar a área, você vai reduzir a área, você vai trazer tecnologia para dentro do campo. Você vai buscar soluções que sejam universais. O que é que está acontecendo? Bem, existe um movimento também mundial, hoje, que a tecnologia permite isso, não é? Que é o movimento de recuperação do sentido de natureza. E uma natureza integral, hein? Uma natureza circular. Uma natureza autossustentável. Né? Uma natureza em que o homem seja não mais, se comporte não mais como um predador dela, como dono dela, mas como um agente, um partícipe. Evidentemente que na condição de criador de tecnologias e de produtos e de ciência, o homem tem um papel em que ele interfere nos biomas e na natureza. Mas mesmo essa interferência, ela não pode ser completamente aberta, ela tem que ser regulada, né? Por que que eu digo isso? Por uma razão simples: se você abre todo o processo científico, vai inevitavelmente cair na mão de um processo industrial, de um conglomerado industrial. Então, se você permite, por exemplo, que os grandes conglomerados comecem a patentear genes e vidas, daqui a pouco nós vamos ter seres humanos sendo vendidos em supermercado, porque uma indústria X ou Y está fabricando, igual você fabrica robô, não é? E os robôs estão sendo fabricados imitando a estrutura humana, embora essa imitação seja limitada, porque o ser humano não é dialógico, né? Ele não é binário, ele não funciona na regra do 0-1. Então, por mais que a tecnologia esteja avançada, ela é uma tecnologia binária. A mente humana não é binária. Então, por enquanto, não existe tecnologia que, de fato, consiga imitar o ser humano, né? Você consegue simular alguns parâmetros, né? Mas não uma cópia exata. Seja como for, nós já temos um início de uma discussão em que você não pode permitir que o setor privado, e nem tampouco que o setor público, seja dono de vidas. Uma máquina não é uma vida, né? Porque a partir do momento que um conglomerado ficar dono de vidas, evidentemente que nós vamos começar a ter problema. Você vai começar a fabricar seres humanos para produzir em laboratório. Vai começar a produzir bichos para produzir em laboratório. E vai por aí afora, né? Ora. Bem. Há inúmeros filmes de ficção científica que já lidam com essa matéria. E essa é uma discussão que, quando ela for feita com seriedade, e ela precisa ser feita com seriedade, ela vai voltar para a temática da filosofia, no que diz respeito à ideia de ontologia, o que é o ser, quais são os limites do ser, os contornos do ser. O ser humano é um ser, né? Os animais são seres, a natureza é repleta de seres, animados e inanimados. E qual é o papel dos governos, das economias, das políticas em relação a essa natureza? Então, a discussão de filosofia de natureza voltou de uma forma bastante profunda, né? No Brasil, que sempre foi um país atrasado, aliás, o Brasil não discute filosofia da natureza. Não discute, apesar de ser considerado um grande país produtor de alimentos, com a maior biodiversidade do mundo. É interessante, essa ideia de natureza não passa aqui. É. E não é a natureza ambientalmente ficcional, nem antiquada, que a Marina Silva defende, não. É a ideia de natureza num sentido filosófico profundo, que dialoga com a cultura. Bem, então, dito isto, vamos aqui entrar numa discussão aqui sobre agroindústria circular. A ideia de painel climático, a agenda do clima, é hoje uma discussão no mundo inteiro. Ela está marcada por ideologismos e intenções, às vezes obscuras, está sim, mas ela também tem uma marcação associada à ideia da construção de um futuro verde, né? Da construção de um futuro sustentável. E é preciso entender o que significam essas coisas, né? Existe uma ruptura, uma dicotomia, sobretudo, que se acentuou muito, entre o campo e a cidade. É preciso construir um mundo em que exista equilíbrio entre a ciência e a natureza, entre a consciência das pessoas. Sustentabilidade, a grosso modo, significa a relação que o homem tem com ele mesmo, a relação que o homem tem com produtos e a relação que o homem tem com a natureza. É isso. Como é que se dá essa relação? Né? Então, quando você compra um produto, eu de regra, eu comprei um leite de coco no mercado. O consumidor, eu na condição de consumidor, a minha relação com o produto, ela existe porque ele vai me alimentar. Eu não estou preocupado como é que esse leite de coco foi produzido, ou seja, se ele foi produzido na base de trabalho escravo ou usando pesticida. E eu também não estou preocupado quando eu termino de beber o leite de coco, eu jogo ele na lata do lixo e acho que a minha atuação acabou ali. Porque o lixeiro vem, recolhe o leite de coco, leva para os lixões e a prefeitura que se ocupe do problema. Então nós estamos diante de uma cadeia, essa visão é profundamente ilusória. Tá certo? E é essa responsabilidade sociocultural ambiental que impacta na economia, que impacta na cultura, que impacta na consciência, que impacta no bem-estar das pessoas, né? Que impacta no nosso entendimento sobre a natureza. Essa ideia de conscientização que precisa ser dialogada, alimentada, enquanto exercício de humanidade. A cidadania é uma das formas de nós expressarmos a nossa humanidade. E a cidadania não é só aquilo que se expressa dentro da cidade. Né? Bem, então existe hoje um início de uma formação, de uma proposta do que vem sendo chamado de agroindústria circular. Agroindústria circular, a palavra circular é isso mesmo, você parte da cadeia de quem produz, né? O indivíduo que tem a semente, até chegar ao ponto final de quando aquele produto é descartado, né? No lixão, por exemplo. Então, isso nos dá uma ideia de circular. Tudo isso está unido. É como se fosse um Ouroboros. A figura de um Ouroboros, né? Aquela serpente que come a própria cauda. Então, nós temos aquilo que a gente chama de cadeia produtiva, na verdade, não é uma cadeia isolada. É uma cadeia circular. Essa agroindústria vai fundir tecnologias de ponta. Então, ela vai fundir ideia de natureza. Vamos começar. Ela vai fundir a ideia de ontologia. Ela vai fundir tecnologia de ponta, legislação, né? Sistemas a qualidade do que nós chamamos de economia, né? Organismos vivos, porque a natureza é viva. Vai ser fundida com a ideia de clima, de solo, de bacia hidrográfica, de floresta, biodiversidade, saúde dos animais, dos vegetais, das pessoas, né? Para ter uma viabilidade no presente e no futuro. Isso é economia circular. Ou seja, o que você está fazendo, você age localmente. Todos nós agimos localmente, existimos em um determinado ponto geográfico, mas as nossas ações são universais. Isso não é um discurso, não. Então, se você pensar que o leite de coco que você consumiu está sendo descartado, né, num lixão que polui as águas que você mesmo bebe e vai por aí afora, você vai entender que essa ideia de circularidade é muito importante ser introduzida. Então, essa economia circular é um caminho muito prático de conscientização. E por que que é importante a conscientização? Porque você vai mudar de atitude. Nós não conseguimos trazer melhoria e bem-estar para o mundo, resolver conflitos, se a gente não mudar a atitude. E a gente só muda de atitude quando aquilo é importante para nós. Quando aquele problema é um problema, né? Então a gente vai se esforçar para mudar de atitude. Então, para construir um mundo melhor, mais feliz e mais pacífico, mais inclusivo, mais abrangente, menos belicoso, mais transparente, mais ético, menos corrupto, nós precisamos de mudar a mentalidade. Tá? E essa mudança de mentalidade, ela é uma iniciativa individual. Nenhuma empresa pode impor isso, nenhum governo pode impor isso. Porque quando existe essa imposição de mudança de comportamento, nós estamos diante de um regime totalitário. Agora, essa mudança que está sendo proposta é uma mudança individual, a partir de um esclarecimento. Mas o ir de encontro à mudança é privado. Né? Então, essa economia circular é um caminho prático, né? Que retoma a ideia de natureza, dos ciclos naturais, leva em conta sistemas artificiais, como tecnologias, por exemplo, busca uma eficiência, porque o cara que está no campo ele tem que produzir, aquilo tem que gerar um resultado, né? Investe na mitigação de impactos. Se você cria um produto, eu criei uma embalagem. Então, qual é a importância de uma embalagem biodegradável? Porque todo mundo descarta lixo. Né? Então, a embalagem biodegradável, ela vai, num determinado momento, quando ela chegar, por exemplo, num aterro sanitário, que é um dos maiores crimes ecológicos que se pode produzir um aterro sanitário. E as cidades têm aterros sanitários. Porque para onde vai o lixo do mundo? Né? Há um tempo atrás, no meu Facebook, eu havia... Essa coisa do lixo é uma indústria não só de poluição, mas é uma indústria que alimenta também setores da máfia e setores do tráfico. Eu havia disponibilizado uma reportagem sobre isso, né? Mostrando como a máfia italiana estava ligada à indústria do lixo. Você pode pensar, mas como é possível isso? A indústria do lixo é uma das indústrias mais lucrativas do mundo. Por exemplo, a China compra grande parte do lixo do mundo, em que ele vai produzir um determinado tipo de produto, de péssima qualidade, mas consome. Tá? Então, o maior desafio do século XXI não é inventar máquinas e produtos extremamente sofisticados. O maior desafio do século XXI é a mudança da consciência das pessoas. Né? Dentro dessa mudança de consciência, nós precisamos de uma nova economia regeneradora. De uma economia que não seja focada exclusivamente no lucro e na matéria. De uma economia que pense o corpo e o espírito. Que recupere e conserve a natureza, os biomas, os ecossistemas, a vida dos animais. Que reequilibre o ciclo do carbono. Que recomponha os ciclos das águas, né? Que inclua, que eduque, que abrigue, que alimente. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, em pouco tempo vão ser 10. Então, no mínimo, para que essa mudança aconteça, nós precisamos dessa mudança de consciência. A sociedade tem que se alterar. Isso não é uma questão sanitária somente. Não é uma questão ambiental somente. Né? Bem, no que diz respeito ao complexo de produção de alimentos, que envolve terra, não é? Diretamente. Ou porque a parcela de agro indústrias que são feitas dentro de estufas, com processos controlados, ela é muito pequena. E, por enquanto, não existe nenhum processo controlado em estufa, em escala industrial, portanto, que tenha provado que será eficiente. Tá? Tem muito discurso, mas é pouca prática. Então, esse sistema produtivo do agronegócio, que envolve a terra e o homem, né? E a cabeça do produtor ali, e como é que ele vai lidar com os insumos, Como é que ele vai lidar na cadeia produtiva que envolve ele? Né? Como é que ele vai lidar com a logística? Se você parar para pensar que tudo no Brasil é levado através de caminhão, transporte caminhão, a quantidade de petróleo que você consome, né? Um país com dimensões continentais e o governo é incapaz de resolver esse problema de logística. Outro dia eu estava vendo no Globo Rural, de umas 2 semanas atrás, caminhoneiros parados numa determinada estrada no interior do Brasil, aonde eles levam, em média, 3, 4 dias, 1 semana, parados no mesmo trecho, porque não consegue passar. Imagina o custo disso. O sujeito não tem como tomar banho, por exemplo. É desumano isso, né? Então, somente na área de logística de estradas, a qualidade das estradas, das rodovias, a sinalização, o número de horas que um cara desse fica trabalhando, por exemplo, um caminhoneiro, ele pega um produto, a empresa tem que entregar o produto em tantos dias. O fornecedor, entre o fornecedor e o cliente, tem o cara que entrega. E ele tem que dirigir quantas horas por dia? 18 horas? Como é que a pessoa dorme? Não dorme, tem desastre. E vai por aí afora, entende? Então, a agropecuária, ela interliga processos naturais de produção de alimentos, ela interliga bioenergias, ela interliga uma infinidade de insumos, né? NPK, fósforo, potássio, adubo, e vai por aí afora. Com processos artificiais de cultivo, de logística, industrialização, né? De comércio, de consumo, geração de resíduo. Porque tudo que você produz, no final da cadeia, vai gerar resíduo. Quantas prefeituras têm usinas de resíduos sólidos, por exemplo? Eficazes, hein? A gente conta nos dedos. Então, a sustentabilidade, ela não é somente garantir uma economia forte, né? No caso, uma agroeconomia forte. A ideia de sustentabilidade visa mudar a consciência das pessoas, ou seja, da relação que a pessoa tem com ela mesma, da relação que a pessoa tem com outras pessoas, portanto, com a sociedade, da relação que a pessoa tem com produtos e da relação que a pessoa tem com o consumo. Certo? Então, a ideia de sustentabilidade, ela age, a gente computa ou consegue visualizar o processo econômico. Mas ela fala diretamente ao interior humano, à mente humana. Como é que a nossa mente está funcionando? Por que que nós não conseguimos mudar os nossos padrões de comportamento? E como manter a nossa mente blindada aos marketings comerciais? Né? Que é a ideia de consumo. Em síntese, a sustentabilidade é isso. Quer dizer, é como o homem se relaciona com o mundo. Meu Deus do céu, isso os gregos já falavam há mais de 4 anos atrás, que era a ideia de natureza. O que que é o ser? Né? Porque a filosofia tem preocupações universais, digamos assim, é uma universalidade diferente. O que é o ser? O que é o mundo? E como é que se dá a relação do ser com ele mesmo e do ser com o mundo? Isso é a ideia de sustentabilidade hoje. Quando você enxuga, você vai ver isso, né? Então, não é mais possível pensar o planeta somente sobre um critério, um parâmetro meramente econômico. Isso é um processo artificial. A natureza é um ser independente e autônomo. Os seres humanos são seres independentes e autônomos. E nós temos processos artificiais, criados pelo homem, como as indústrias, a bioquímica, né, o consumo dos fluxos naturais. Porque você tem uma questão de escala. Se eu tenho 5 pessoas morando em 10 alqueires, essas pessoas conseguem consumir, né, se elas tivessem uma vida muito selvagem, muito silvícola, aliás, desculpe, elas não impactam em nada. Elas conseguem se sustentar ali. Mas, por outro lado, é um absurdo você ter 5 pessoas morando em 10 alqueires. No mundo de hoje, isso não comporta mais. Né? Agora, como, então, manter a natureza e como manter as vidas dentro da natureza? Não é só a vida humana, não. Então, para reverter poluição, mudança climática, esgotamento de recursos naturais, é fundamental reinventar um sistema de governança, tanto para a política quanto para as empresas. Né? E refazer as leis, porque tudo isso é embasado num corpo legal. Isso pode, isso não pode. Então, para reinventar isso, nós precisamos de introduzir uma visão sistêmica, uma visão de rede, uma visão circular. Que visão é essa? É a visão que os antigos tinham, de que o que o homem faz localmente atinge o seu entorno. Quando eu dava aula dentro da UFRJ para o pessoal de arquitetura, no programa Passem, onde eu falava de técnicas construtivas sagradas chinesas, a China, vamos falar o Feng Shui, né? O Vastu Shastra, né? A geomancia ocidental, eles lidam claramente com um yin e um yang. Quando você vai construir o local, a planta da casa, que é o local onde a casa será implantada, chama-se local. Aí aquele local está colocado no entorno. Dependendo da planta, do formato da planta e do entorno, aquela relação será benéfica ou maléfica, a curto, médio ou longo prazo, seja para o local, seja para o entorno. E aí você estudava isso através dos chamados animais sagrados, né? Que é o tigre, a tartaruga, fênix, né? A serpente e o dragão. Bom, que são os elementos, 5 elementos da tradição chinesa, os 4 elementos da tradição ocidental: ar, água, terra, fogo. Então, há uma lógica profunda em relação a isso. Essa lógica, se eu pegar essa lógica e transmutá-la, né, para o século XX, eu sou um produtor de soja. Estou produzindo, tem um rio que passa perto da minha propriedade. Eu tenho 2 colheitas de soja por ano. Como eu sou um produtor grande ou pequeno, tanto faz, para cada produção eu coloco semente transgênica e despejo uma quantidade absurda de agrotóxico. Além de eu estar matando o solo, contaminando o solo, eu estou com aquela contaminação, vai ser levada para o rio, e o sujeito que vai comer o meu produto, ou o bicho, também vai se contaminar. Essa é a ideia do que existe entre o local e o entorno, por exemplo. Então, se eu tenho uma série de vizinhos que todos eles são poluidores, eu sou poluidor e o meu entorno é um poluidor, o que você acha que vai acontecer a longo prazo com aquela localidade? Você simplesmente vai matar a localidade. Então, essa ideia de que nós temos que entender que, apesar da gente viver num determinado espaço, que o espaço não é nosso integralmente. Ele estabelece uma relação com o ambiente. Tá? Então, o grande desafio do século XXI é reinventar uma governança, é criar uma governança diferente, que seja circular, que tenha uma visão sistêmica, né? E é colocar consciência na cabeça das pessoas. Porque não é simplesmente criar uma interconexão entre conhecimentos científicos, uma conexão entre, com gestão de bens, com processos de socioeconômico, né, e com administração pública. Você pode criar essa gestão entre todos esses processos. Eu vou obter um modelo de desenvolvimento justo e sustentável? Melhora. Agora, para fazer essa conexão e para entender a conexão, repito, eu preciso do comprometimento do espírito humano. Eu preciso que o ser humano mude a sua consciência. O IMUB, por exemplo, desde que foi criado, nós temos um curso, Filosofia e Consciência, né, cujas aulas visam exatamente a transmissão desse tipo de conhecimento, o que é o ser humano, como é que funciona e como é que ele muda a consciência dele diante do conhecimento que ele tem de si. Ora, a filosofia grega no seu início era comprometida com isso. Ela não era uma filosofia de processo. Ela era uma filosofia voltada para o homem. Quem você é, o que que é a alma, o que que é o mundo. Como é que você se relaciona com o mundo? E como é que você se relaciona bem com o mundo? Como é que você se relaciona de uma forma ética com o mundo? Porque eu posso me relacionar com o mundo de uma forma péssima. Eu posso me relacionar com o mundo roubando. Eu posso me relacionar com o mundo mentindo. Agora, a base de tudo isso sou eu, enquanto categoria. Corpo, espírito particular. Então, se eu for um indivíduo péssimo, de péssima consciência, de péssimos hábitos, por que que eu acho que eu serei um chefe bom, um marido bom, um filho bom, um patrão bom, um cidadão bom? É impossível. Essa equação não fecha. O grau da nossa consciência ou da nossa inconsciência determina o nosso agir no mundo. Então, quando nós falamos que o mundo está violento, não é o mundo que está violento. O mundo é uma abstração teórica. São as pessoas, os indivíduos com nome X, Y, W, que estão violentos. E levam para o seu entorno, segundo a visão chinesa, a sua violência. Porque o sujeito que é violento, ele é violento dentro de casa e fora de casa. O sujeito que é corrupto dentro de casa e fora de casa. Não existe essa separação mental, eu sou roubo no meu trabalho. Né? Eu só sou grosseiro no meu trabalho. Eu só sou infiel com o meu trabalho. Não existe isso. Então, não basta criar. A gente não está falando de um modelo de planejamento multiconectado. Não se trata de uma questão de tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, né? Como o carro é uma ferramenta, um trator é uma ferramenta. Tudo que é produzido pode ser uma ferramenta. Mas se você não souber como usar aquilo, eis o problema. Então, não é simplesmente integrar governos, empresas, academias, ONGs, redes digitais, conhecimento científico. Isso não acelera a evolução da sociedade. Esse conceito é completamente estúpido. Conexão tecnológica. Não tem o condão de funcionar como a teoria de Darwin. Ela não traz evolução social. Aquilo que é chamado de evolução social também é uma falácia. Quais são os indicadores e os parâmetros? Né? Porque quando você tem um governo e o governo implementa rodovia, aquilo é uma evolução social? Não. Aquilo é uma evolução, digamos assim, ou é uma conquista tecnológica dentro de um processo de gestão de cidade. Não existe evolução social. A evolução é sempre na esfera individual. Sempre. Evidentemente que a hora que eu contabilizo isso, um sujeito, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, 1 milhão de pessoas, a hora que eu coloco aquilo em números, claro, com um agir diferente, aquilo tem um impacto. Né? Então, parece uma coisa complicada, difícil, dolorosa. Essa ideia de reconstruir um mundo verde, ou reconstruir uma ideia de natureza que não seja, que não entre em oposição com a ideia de cultura, né? E que esteja em total acordo com uma ideia ontológica dos seres. Mas, para tanto, nós vamos precisar de empresas, de modelos, de pessoas, de teorias que sejam, de certa forma, inspiradores, que mostrem com clareza que a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso agir, né? A gente sintetiza isso tudo através da palavra agir, o que eu sou, em essência, modela o meu agir no mundo. Repito, porque se eu sou alguém corrupto, eu não pratico a corrupção só fora da minha casa. Tá? Aquilo que eu sou, eu levo para o mundo. Isso não é uma questão de ser de direita ou ser de esquerda. Isso é uma questão ontológica. Então, como é que o mundo vai se tornar um mundo melhor se nós formos pessoas melhores? Então, o grande desafio do século XXI é como ajudar a consolidar a consciência do bem, do bom e do belo em escala planetária. Quando eu digo isso, é cada um fazendo a sua parte localmente. Não é criar um produto, eu vou criar uma escola universal, filosófica, que consiga ensinar consciência universalmente. Isso é uma bandidagem, isso é uma falácia, isso não existe. Ninguém consegue dar consciência a ninguém. A filosofia nunca se propôs a dar consciência a ninguém. A aquisição de conhecimento não é um produto, ele não tem um fim específico. Como é que a consciência brota? A autoconsciência é um mistério. Você simplesmente ensina a parturejar aquilo que já existe. A filosofia, ou o professor de filosofia, o filósofo, ele é, de fato, como Sócrates entendia, um parteiro. Ele faz nascer algo que já está lá dentro. A consciência é algo que é inerente ao ser humano. Né? Então não há como produzir consciência como você produz um adubo, por exemplo. Agora, efetivamente, nós temos que mudar, né, trabalhar para mudar a visão de mundo, a nossa visão de mundo, porque somos nós isoladamente, que quando somados com os nossos vizinhos, para a economia, damos resultado em escala. Né? Quando a gente olha números, nós achamos que os números brotam naturalmente. não os números são a linha de frente que escondem pessoas, que escondem gestos, que escondem atos, que escondem mentes. Tem nome, data de nascimento, família, DNA, genética, CPF. O ser humano não é um número. O ser humano é composto de corpo e de alma. E ele deve ser tratado, ensinado e educado em corpo e em alma. Educação é eminentemente exemplo. E o exemplo nos é dado dentro de casa, na família. E o que é que nós educamos? Nós educamos o corpo e o espírito. Ou nós deformamos o corpo e o espírito, quando a educação não é uma educação integral, ou seja, voltada para esta relação corpo-espírito, ou corpo-alma, como queira. Então, para finalizar, o grande desafio do século XXI é construir uma cidadania responsável, e na base desta cidadania responsável está um cidadão consciente da sua natureza ontológica, disposto a agir diferente para ajudar a construir um mundo melhor para tudo e para todos, sem o sentido de mercantilização do mundo e da sua pessoa. Por que que eu serei uma pessoa melhor? Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Não tem nenhum interesse além disto. Eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero ser reconhecido pelo meu vizinho. Eu simplesmente quero ser uma pessoa melhor. Eu quero morrer melhor do que quando eu nasci. Né? A ampliação da consciência não é um fim em si. Não é um produto. Ele é uma forma de vida. Ele é uma forma de agir. Né? Se nós pensássemos desse modo, nós, filosoficamente falando, com a ideia que os gregos tinham de filosofia e natureza, nós conseguiríamos começar a pensar diferente e agir diferente no sentido do entendimento dos problemas e do sofrimento do mundo. Né? Bem, então não basta reimaginar o futuro, porque o futuro pode ser uma abstração. E é uma abstração. Não há futuro. Existe o agora. E quem somos nós agora? Hoje. Qual é a qualidade da minha consciência? Quem sou eu? Eis a grande indagação que eu trago e finalizo o nosso encontro de hoje. Quem é você? Quem é o ser do seu ser humano? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.